primeira mensagem que a Via Campesina traz é de que os camponeses e a agricultura camponesa esfria o mundo, esfria o planeta. A solução para a mudança climática, para o aquecimento global, é a garantia de que a agricultura camponesa seja a forma de produzir alimento de todo mundo. Essa é uma primeira mensagem. A segunda mensagem é a nossa denúncia e luta contra todas as falsas soluções para as mudanças climáticas. Então, todas as soluções que vêm da agricultura industrial, seja da produção de etanol, tanto no Brasil quanto nos outros países, que está sendo expandida para a África e para a Ásia, é baseada no latifúndio e na monocultura, seja das empresas de celulose, que agora estão com projetos de sequestro de carbono, seja transgênicos, seja qualquer uma das propostas vindas da agricultura industrial, todas essas são falsas soluções. Então essa é outra mensagem, outra bandeira que a Via Campesina traz para a Copenhague.
Como vocês estão vendo as negociações em geral e qual é a aposta do movimento Via Campesina daqui para frente?
Bom, nossa esperança nessa conferência, na COP15, é nula, não existe. Para nós está muito claro que não se está debatendo o clima nem meio ambiente, está se debatendo como o capitalismo verde pode auxiliar na expansão necessária do capitalismo, né? O capitalismo tem uma necessidade de expansão contínua. Então a conferência, dita Conferência do Clima, ela nada mais é do que uma possibilidade de expansão do capitalismo. A própria proposta de hedge que tem colocada na mesa é vista pelas empresas transnacionais de produção de celulose como uma grande alternativa para o setor não entrar na crise. Então, estima-se que vão conseguir 45 bilhões de dólares anuais. Então, não estamos falando de mudança climática, estamos falando de sobrevivência do capitalismo. Mas o que nós temos esperança é nessa construção coletiva com outros grupos. Então, a unidade da Via Campesina é um referencial hoje, a unidade internacional em todos os continentes em torno de um projeto comum. E é isso que nós estamos esperando aqui, conseguir, nesses espaços paralelos, construir alianças que tenham na perspectiva a mudança do sistema, não, como é colocado, não as falsas soluções, mas sim a mudança do sistema, do padrão de consumo, das formas de produzir. Para isso, a Via Campesina tem uma proposta, mas que precisa dialogar com outros grupos, tanto outros grupos também camponeses, indígenas, quanto grupos urbanos, que também fazem essa discussão. Entretanto, o que temos visto de melhor, de fato, é a proposta da Bolívia, que trabalha com a ideia da dívida ecológica, do tribunal ecológico. Então, dentro das negociações, é a única proposta que, de fato, temos dialogado.
Sobre os impactos, você estava falando sobre algumas das falsas soluções que você mencionou, são todas elas parte da agricultura industrial, dos agronegócios. Queria saber se, vamos em sua região, quais são os agronegócios que estão mais fortes no Brasil, quais estão impactando mais e como é a luta da Via Campesina Brasil lá.
Então, nós temos os principais agronegócios que estão impactando, principais expressões do agronegócio que estão impactando. O Brasil é, primeiro, a cana, a produção de cana para etanol. Então, recentemente o governo brasileiro lançou um projeto de lei para um zoneamento agroecológico da cana, impedindo que a cana se expanda para a Amazônia. Mas esse zoneamento só vale de outubro para cá. Então, tudo o que foi feito antes de outubro, todas as usinas que estão na Amazônia, elas podem continuar lá e podem se expandir. Então, se estamos falando depois da crise, podemos dizer que o boom da cana-de-açúcar já está consolidado. E não se fala aqui em Copenhague, mas a cana-de-açúcar está se expandindo muito para o Cerrado brasileiro, que é um outro bioma grande e que, segundo os dados preliminares do inventário de emissões de gás carbônico do Brasil, está passando a Amazônia em número de emissões de gases de efeito estufa. Então, a cana tem destruído vorazmente o Cerrado brasileiro, que é um outro bioma. O outro setor do agronegócio muito forte no Brasil agora são as papeleiras, as produtoras de celulose, que têm feito parcerias estruturais com empresas estrangeiras. Então, Estora Enzo, junto com Aracruz, que agora é da Votorantim, tem feito Joy Ventures, tem recebido aporte de capitais de outros países, dos Estados Unidos, do Canadá, da Escandinávia, dessa região onde estamos agora. E tem uma expectativa de se aumentar nos próximos 5 anos cerca de 6 milhões de hectares. E está dentro da proposta do governo brasileiro que trouxe para Copenhague. Isso como uma solução para as mudanças climáticas. Outra é a expansão da soja. Durante muitos anos o governo colocou o etanol como a solução para a agricultura empresarial, industrial, capitalista, e o biodiesel para os pequenos. Mas há cerca de 1 ano o governo declarou que realmente tinha fracassado, e hoje cerca de 86% do biodiesel produzido no Brasil vem da soja. Então vem das grandes plantações, vem dos latifúndios. Então também é uma falsa solução. Os agrocombustíveis como um todo é uma falsa solução. As propostas de sequestro de carbono são uma falsa solução. E recentemente temos visto também o avançar das propostas de RED. Então grandes articulações entre ONGs e latifundiários com discurso de sustentabilidade dentro dessa proposta do RED, de diminuir a destruição, o desmatamento e a degradação, mas também são soluções que não são reais, são soluções para dinamizar mais o capitalismo.
Uhum. Você menciona aqui a proposta da Via Campesina de que os camponeses podem esfriar o mundo, mas para isso existe uma luta histórica pela terra, né, no Brasil. Eu gostaria de que você mencionasse um pouco como está a luta pela reforma agrária atual no Brasil.
A situação da reforma agrária no Brasil está num ponto de inflexão. Por parte do governo federal, não existe avanços. O governo federal tem uma clareza de que a reforma agrária não é fundamental para o desenvolvimento do país. O governo tem uma visão desenvolvimentista urbana e acha que o agronegócio brasileiro é algo importante para o desenvolvimento do país, para entrada de dólares, outras coisas, o que é uma mentira. Nos últimos, alguns pesquisadores estão fechando um estudo que mostra que o agronegócio brasileiro tem um saldo de apenas 5 bilhões de dólares, porque tanto de recurso que eles recebem, o tanto de calote de dívidas que eles dão, então a soma é ínfima. E isso tem feito então o governo a bloquear a reforma agrária. E por outro lado, o governo tem uma visão de que a reforma agrária é uma política de compensação social. Então, onde tem muita pobreza ou onde tem alguns conflitos acontecendo, então vai, se faz uma reforma agrária, mas não uma reforma agrária com caráter de produzir alimentos, mas uma reforma agrária para diminuir o conflito social apenas. Então, nós temos construído, nós temos denunciado que não existe mais a possibilidade da reforma agrária capitalista clássica no Brasil. O que nós temos defendido é a reforma agrária popular, que é uma reforma agrária de território, não mais uma política só de assentamentos específicos, mas de criar territórios camponeses livres de agrotóxico, livres de insumos externos, que trabalhe com a cooperação, que tenha articulação com o mercado institucional, ou seja, com a produção para as escolas, para a merenda escolar, para os restaurantes populares, com a articulação com a periferia, com feiras nas regiões pobres, e não produzindo só para uma classe média que vai se alimentar com comida ecológica. Então, isso que nós temos avançado. Mas temos clareza no Brasil que a reforma agrária não vai avançar com o avanço das transnacionais também. Por isso que nos últimos anos a mídia corporativa tem dito que o MST tem perdido foco, porque tem feito ações contra a Aracruz, contra a Monsanto, contra a Syngenta. Mas pelo contrário, o MST tem muita clareza do seu foco. Sabe que o avanço da Aracruz, o avanço da Syngenta, o avanço da Bunge são avanços contra a reforma agrária no Brasil.